Marcos capítulo 2, nós vamos dar uma avançada aí, lembrando que Marcos ele não está preocupado com a cronologia da narração, mas com o efeito da narração, tá? Então ele não fez em ordem cronológica, ele não se preocupou com isso, ele quis transmitir de uma forma muito aplicada e tipo assim, concisa mesmo os milagres de Jesus, os eventos milagrosos que envolviam o ministério de Jesus. Tanto que esse é um evangelho conhecido como o evangelho da prática, né? E alguns intérpretes, como o Hernandes Dias Lopes, no seu comentário, chama o evangelho dos milagres, porque há uma ênfase muito grande nos milagres de Jesus. Então, vamos avançar aí hoje, nós vamos já para o capítulo 2. Eu mudei o título. No título tá aí. Como é que tá aí? No... Exatamente, a cura de um paralítico. Eu já comecei a fazer um comentário politicamente correto. Então, a cura de uma pessoa com deficiência motora. Já mudei o negócio. O nome paralítico ele é pejorativo, né? E, na realidade, eu já chego nesse ponto que a ideia do grego é paralíticos, né? O que significa essa palavra? E qual é a conotação, como essa palavra chegou até os nossos dias, né? Como é que nós devemos interpretá-la hoje, já que nós já temos políticas públicas para pessoas com deficiência, né? Então vamos lá. A cura de uma pessoa com deficiência motora. Você vai encontrar esse mesmo texto lá em Mateus capítulo 9 e Lucas capítulo 5. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que esses evangelhos, né, e parte do Evangelho de João, eles são conhecidos como os evangelhos sinópticos, né? Sim, sun, ópticos, a mesma visão, a mesma forma de ver, o mesmo prisma, né? Eles estão usando o mesmo óculos, estão falando sobre a mesma pessoa. Então, as histórias elas são parecidas. É óbvio que eu, Marcos, estou olhando com os meus olhos, você, Mateus, está olhando com os seus olhos. Então eu vou ver um cego, Mateus vai ver dois cegos, porque eu estou vendo Bartimeu, o filho de Timeu, e que um cara que provavelmente se converteu. Mateus viu os dois cegos e ele quis narrar que o milagre não foi só para uma pessoa, foi para duas pessoas. Então esses detalhes, eles na realidade eles não se conflitam entre si. A Bíblia não está errada, é a forma de ver. É a óptica, né? É a forma de ver pessoal, porque é a inspiração divina, mas é a mão e a caneta de um homem, tá? Então vamos trabalhar aí também essa mentalidade e amadurecer o nosso conceito de interpretação bíblica, de olhar para a Bíblia, né? Então vamos lá, versículo 1. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Casa de quem? Casa dele ou casa de quem? Na realidade, em Cafarnaum era a casa de Pedro, tá? Na casa de Pedro, pois essa casa de Pedro era a base de Jesus, a base do ministério de Jesus era em Cafarnaum, era um lugar estratégico. Nos tempos de Jesus, Cafarnaum, por exemplo, gozava de aspectos especiais, era local de fronteira. Dotado de aduana, que era o estabelecimento dos locais onde faziam a cobrança dos impostos, né? Os publicanos faziam essa cobrança dos impostos para os romanos. Marcos capítulo 2, de 13 a 15, a gente percebe que era e atravessava por uma grande via imperial que conduzia a Damasco. Então era um lugar estratégico, era uma cidade estratégica. Cafarnaum mantinha relações comerciais com a Alta Galiléia, Síria, Fenícia, Ásia Menor, Chipre, África e com Roma. Logo, esse lugar era um lugar, dentro da tecnologia da época, era o melhor lugar para se propagar uma mensagem com impacto avassalador, assim. Então, se você queria propagar uma mensagem para alcançar o mundo da época, esse era um lugar estrategicamente beneficiado nesse sentido, tá? Então, era a casa de Pedro. E curioso porque achados arqueológicos, os últimos achados arqueológicos, mais ou menos de 2013, se eu não me engano, encontraram um ambiente que eles dizem que era essa casa, onde era a base do Ministério de Jesus, que era a casa de Pedro. Inclusive, as pedras, dá para confirmar por causa da coloração das pedras. No período de Jesus, as pedras eram escuras, bem escuras, depois que eles foram colocando pedras de mármore. E nessa escavação, as pedras eram escuras. Então, provavelmente, realmente, essa casa, mesmo não sendo, pode ter uma possibilidade de não ser a casa de Pedro, mas é uma casa que retrata o período, esse período em que Jesus viveu nessa cidade. Então, Jesus talvez tenha pisado nessas pedras, entendeu? Então, é uma coisa legal, né? Um detalhe bacana de se conhecer. Versículo 2. Então, muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Muito interessante a ideia dele mencionar o nem junto à porta. Por quê? Quando um mestre visitava uma casa, as pessoas da vizinhança, as pessoas podiam estar na porta, nas janelas, até se debruçar ali, sentar ou ficar deitado, ouvindo os ensinos do mestre, porque a casa era cheia de convidados, mas outras pessoas podiam ficar fora ouvindo os ensinamentos. Então, ele mencionar esse detalhe significa que a casa já estava tão cheia e que os arredores da casa já estavam tão cheios que não tinha realmente espaço para ninguém ouvir a mensagem do mestre, a mensagem de Jesus. Muito curioso, né? Porque era provavelmente o ministério de Jesus já tinha alcançado essa dimensão de influência gigantesca, né? O lugar estratégico, o ambiente era conhecido, ele provavelmente já tinha realizado muitos milagres, então as pessoas iam até ali não só para ouvir o ensino, mas como também para receber uma cura, um milagre, algo assim. Versículo 3. Vieram alguns homens trazendo-lhe um deficiente motor. Eu coloquei assim, tá? Carregado por 4 deles. É interessante, ó. Olha aí. Alguns homens estavam juntos, mas somente 4 assumiram o compromisso de carregar e não aceitar as limitações que se impunham. Apenas estes 4 assumiram o compromisso de conduzir este homem a uma reabilitação verdadeira. Eram vários homens. Não dá para mensurar quantos. Não dá. Mas eram vários. É o que ele diz. Mas só 4 assumiram esse compromisso de levar adiante essa pessoa até Jesus. Isso é curioso, porque quando, se nós vamos fazer uma aplicação pessoal, olhando para esse texto, quando você olha para a igreja em si, você conta nas mãos as pessoas que realmente se envolvem com a obra. Numa multidão, vamos usar como exemplo a nossa igreja, porque daí a gente fala com mais propriedade, né? Mas numa multidão de 9 mil pessoas, quantos vocês acham que desses 9 mil que estão envolvidos efetivamente em algum ministério? Nem a metade. Nem a metade disso. Nossa, metade até é exagerar se eu falar a metade. É um exagero. Por quê? Porque essas coisas se repetem. Nesse caso, era muita gente, eram muitas pessoas procurando Jesus, mas poucos foram que assumiram esse compromisso de levar essa pessoa até Jesus, né? Isso é curioso demais. No mesmo versículo, a gente percebe que as nossas convencionais, ou as nossas palavras convencionais, a paralítico, que vem do grego paralíticos, que designa alguém que teve paralisia em decorrência de alguma enfermidade. Nesse caso, pode ter sido um AVC, por exemplo. Foi só uma especulação minha, mas eu trabalhei nessa ideia. Pois seus amigos o conduziam. Se ele tivesse nascido com alguma deficiência, ele provavelmente não teria amigos, porque o período dele era um período terrível para pessoas com deficiências. Pois nesse período as pessoas com deficiência não tinham uma vida social. Elas não tinham privilégio algum, mesmo com as suas famílias. Porque a visão teológica era que se alguém tivesse uma deficiência, eles eram amaldiçoados. Ou essa pessoa era alguém amaldiçoada. Então as pessoas conhecem, esses amigos, eles conhecem esse jovem deficiente. Ele não era deficiente, mas agora é. Sua vida mudou radicalmente, sua família se desesperou, seus amigos o abandonaram, exceto esses, que o conduzem a um ambiente de esperança e desesperados desejam um resgate à qualidade de vida desse homem. Nenhuma pessoa entenderá a dor de uma pessoa com deficiência se não experimentá-la. seja em sua casa ou em sua própria pele, seja com seus amigos, seus alunos ou pessoas bem próximas. Mas nós podemos fazer a diferença, aliviando este peso tão destruidor. Como esses amigos, o nosso papel é nosso papel conduzir pessoas com deficiência a Jesus, para que eles sejam inseridos efetivamente na sociedade. E graças a Deus essa igreja tem essa visão. Só que quando você sai dessas quatro paredes, mesmo a gente sabendo de todas as imperfeições que rolam aqui, das coisas que acontecem aqui que não são tão legais, a gente sabe que nós não vamos encontrar outras pessoas, outras igrejas realizando um trabalho como esse. Será que ainda não tem essa teologia da maldição? Não está ainda ecoando aí, no, talvez lá dentro, não de uma forma afirmativa, né, falando de púlpito, mas lá dentro. Será que as pessoas não pensam isso também? Porque não conduzem as pessoas com deficiência a Jesus? No meu ponto de vista, eu acredito que sim. Que talvez de uma forma mascarada, de uma forma oculta, os líderes, as igrejas, as pessoas que coordenam, não se abrem para essa visão, porque talvez lá no fundo elas ainda pensam assim. Que pessoas com deficiência não podem adentrar os templos para adorar a Deus. Só que nós percebemos Jesus fazendo o contrário, né? Ele recebe esse rapaz. Ele cura esse rapaz. Ele honra esse rapaz. Ele declara a esse rapaz que ele é importante. Curioso, né? Mas aí é óbvio que várias outras perguntas a gente precisa fazer, né? Por que que essas curas não continuam acontecendo hoje? Que é uma pergunta muito comum e eu recebo quase toda semana esse tipo de pergunta no meu e-mail, na minha página no Facebook e tal. As pessoas me perguntando, dizendo que eu sou uma fraude por causa disso, disso e disso, né? Eu realmente, nas primeiras vezes que eu ouvi essa afirmação, eu até acreditei que eu era uma fraude mesmo. Comecei a pensar nisso e fiquei, nossa, é verdade, por que que eu não oro e os cadeirantes não levantam, não são curados? Por que que os surdos não ouvem? Por que que os cegos não veem? Por que que as pessoas com deficiência intelectual? E comecei a fazer um monte de questão para mim mesmo. E aí eu comecei uma vida meio desenfreada, assim, buscando mais a Deus e tal, me encher de Deus e jejum, oração e coisa e tal, e ficando meio maluco, meio enlouquecido. E aí, de repente, Deus me falou, cara, para com isso, porque, na realidade, algumas pessoas precisam ver a deficiência. Algumas pessoas precisam ver pessoas com deficiência. E elas precisam estar na igreja para que elas fortaleçam a igreja. Como assim? Porque se você não treinar o seu amor, não praticar o seu amor com elas, que tipo de amor você vive? É muito fácil você tratar com amor alguém que você, tipo, gosta muito, seu amigo e tal. Mas e alguém que apresenta condições bem difíceis? Você tem coragem?
Não é o meu chamado.
Como assim? Todos nós fomos chamados para amar. Como é que não é o seu chamado?
Não, mas veja bem.
Então, existem diversas situações que para mim, começaram a vir assim como uma resposta de Deus. O próprio texto de 1 Coríntios 12, 21 e 22... onde fala que os membros mais frágeis ou os que têm aparência de fragilidade são os mais importantes na igreja. Interessante, né? Para que um texto desse na Bíblia? E aí eu nunca tinha percebido, aí comecei a ler e olhei para isso. Hã? Os mais frágeis são os mais importantes? Por quê? E aí em seguida, no capítulo 13, Paulo fala sobre o amor. Um dom excelente, né? Incrível, né? Na realidade, hoje nós temos a oportunidade de não ser como a maioria, mas ser como esses quatro, assumindo um compromisso de conduzir pessoas, independente da fragilidade que ela tem, da condição de fragilidade que ela tem. Conduzir essas pessoas a Jesus. Independente das limitações que existem também, porque eles chegaram lá, não tinha espaço nem para andar. Aí eles Qual vai ser a alternativa? Que estratégia nós vamos usar? Eu imagino eles indo por trás da casa, acharam uma escadinha, atrás das casas provavelmente tinham escadinhas. Eles subiram, abriram o teto, ou uma entrada que já tinha no teto, tiraram aquela portinha lá e desceram, camarada. Agora imagina que coisa meio maluca, né? A casa não era muito alta, não era para ser muito alta também, casa baixa. Mas daí eles subiam, abriram, e de repente você tá lá, aquela sala cheia de gente. E aí você olha um cara descendo. Aí todo mundo para e... Oh! E agora? E aí tem o desfecho da história, vamos lá. Versículo 4, né? Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado a pessoa com deficiência. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse à pessoa com deficiência motora: filho, os seus pecados estão perdoados. Jesus já havia realizado muitos milagres, outros milagres diretamente, sem antes mencionar a cura da alma, os pecados estão perdoados. Mas como todo ser humano é uma porção de três prismas, corpo, alma e espírito, Jesus sabe que dentro do coração desse homem tem uma dor profunda que precisa ser curada. Talvez um sentimento de culpa, ou quem saiba, o medo de voltar a ter uma vida normal, ou mesmo mágoas causadas pelo que ele ouvia no dia a dia da sociedade. Que é necessário dizer... Ele talvez via sua deficiência como uma maldição. E se fosse uma deficiência adquirida, ainda mais, um castigo por algum pecado que ele cometera. Interessante, né? Então Jesus já tinha feito alguns milagres diretos, mas nesse caso ele diz: filhos, teus pecados estão perdoados. Não é curioso? Bem curioso.
Vou pegar os de hoje.
Olha só. Agora começa uma discussão teológica por causa de uma cura. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim, blasfemando? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Apesar do argumento dos mestres da lei, dos doutores da lei, eles estavam certos. Eles não estavam errados, o argumento estava certo. Só que eles não... quiseram ver o óbvio, pois apenas Deus mesmo pode perdoar pecados. E nesse caso, quem perdoa é Jesus, ou seja, Deus encarnado. Então esse diálogo não é tão simples assim, pois Jesus se revela como Deus para todas as pessoas que estão nesse ambiente, provavelmente a casa de Pedro. Então, essas pessoas argumentaram corretamente, tinham as razões para argumentar, viram, ouviram a palavra e viram o que Jesus fez. E eles, mas meu Deus, o que esse cara está falando? Tudo bem, ele fala bem, ele tem uma linguagem que nós gostamos de ouvir, nós estamos entendendo direitinho o que ele está falando, mas quem pode perdoar pecados? É só Deus. Eles não viram o óbvio, eles não quiseram ver o óbvio. E às vezes é assim conosco também. Deus, ele nos revela algumas coisas tão óbvias, e nós não queremos ver. Quer um exemplo super básico que eu vejo todo dia na igreja? Pessoas namorando com pessoas que não são da igreja. Está lá na Bíblia, gente, que não vai dar certo. E as pessoas teimam, não vai, eu vou converter essa pessoa. Já começou errado, você não converte ninguém. E aí vai, continua namorando, casa. Se casar com um crente já é difícil. Imagina casar com alguém que não gosta da igreja. Não gosta de pessoas da igreja, não gosta de pastor. Né? Tem hoje, tem ódio de pastor. Já pensou? É muito difícil, é muito complicado. Então você vai pensar em todas essas coisas... O ambiente em que nós vivemos, ele é também assim. Deus nos mostra o óbvio e nós estamos ali vendo, mas às vezes nós não queremos ver. Nós temos os nossos argumentos, nós temos as nossas razões, nós temos a nossa base intelectual, de conhecimento e coisa e tal, e nós não queremos ver, ou não abrimos mão, não damos o braço a torcer. Jesus estava perdoando pecados porque ele é Deus. Logo, ele pode perdoar pecados. Mas qual desses mestres da lei viu isso? Aparentemente nenhum, porque os argumentos continuam. Versículo 8. Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer a essa pessoa com deficiência? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse a pessoa com deficiência, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Impressionante, né? Muito impressionante. Porque, na realidade, eles precisaram ver uma coisa maior para poder enxergar o óbvio. Infelizmente, eu sou assim também. Eu não queria ser. Mas quantas vezes eu tenho pedido, Deus, me dá um sinal. Preciso de algum sinal, Pai. Eu perdi as contas. E aí confiar fica difícil. E aí acreditar fica difícil. E aí me alegrar com a vontade de Deus fica difícil. Porque eu quero que Deus me mostre de alguma forma, alguma coisa para que eu me alegre, para que eu creia. Sendo que na realidade não precisa. Não precisa. Se eu creio que eu já entreguei a minha vida para Jesus na sua totalidade, eu creio que tudo que ele fará por mim, para mim, vai ser o melhor, não é verdade? Então, eu tenho que permanecer orando, firme, conectado sempre a Deus, buscando realizar a sua vontade e o seu querer. E o óbvio vai estar diante de mim, e eu vou olhar para aquilo e falar, opa, é a vontade de Deus. Que bom que Deus está realizando essas coisas dentro, na minha vida, na minha história. Não é verdade? Mas a gente é assim também. A gente não parece com os quatro amigos. Nós parecemos mais com esses mestres da lei. E se nós temos mais tempo na igreja, a coisa piora. Eu sempre vejo assim, quanto mais tempo de igreja você tem, parece que mais fariseu você é. Essa é a impressão que eu tenho. Não é verdade? Eu mesmo fico direto me olhando como um fariseu, direto. Passa alguém, me faz uma pergunta, eu olho assim, eu respondo, poxa vida, mas é tão óbvio, não sei o quê, não sei o quê. E eu viro as costas e eu, meu Deus do céu, o que eu fiz? Que pensamento horrível foi esse que passou? Que jeito de olhar diferente foi esse? Eu não sou superior, eu sou inferior, porque eu sei, vamos dizer, eu tenho mais experiência, então eu sou inferior a essa pessoa. Porque ela está ainda nesse processo de conquista, de aprendizado. E aí eu olho, Deus me perdoa, te suplico, tem misericórdia da minha vida. Então, quantas vezes você tem sido mais fariseu do que mais amigo que conduz outras pessoas até Jesus? Pulando as dificuldades, sabendo das dificuldades, mas ultrapassando cada uma delas e vivendo de uma forma muito completa isso, buscando Deus. É triste, né? A gente olhar para nós mesmos dessa forma, mas a palavra de Deus, a Bíblia, ela tem esse efeito em nós. Ela é como um espelho, vamos pensar assim. Quando você está com uma espinha aí na adolescência, tipo Bernardo, né, adolescente, você se olha no espelho, parece aquela espinha lá, você, ai, que imperfeição, vou corrigir. Só faz piorar, né? Então, a Bíblia, ela também é esse espelho que aponta para nós as nossas imperfeições, as nossas rasuras, né? Só que aí nós não temos como corrigir. Nós precisamos da ajuda de Deus para corrigir. E não dá para maquiar. Não dá para maquiar. Porque não há nada oculto que não há de se revelar. Então não dá para fugir. Você tem que pedir, Deus, me ajuda. Eu quero ser mais parecido com os amigos. Eu quero parar de parecer com esses mestres da lei aqui. Eu quero parar de parecer com esses fariseus aqui, que parecem mais os donos da verdade. Não é verdade? Mas vamos lá. O meu subtítulo aqui de Jesus chama Levi. Jesus saiu outra vez para a beira do mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante a refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Eu fiz uma nota homilética aqui e eu vou compartilhar com vocês essa nota. Então, Mateus, ele era um cobrador de impostos. Logo, ele era odiado por seu povo. E, para dizer a verdade, Mateus, Levi, filho de Alfeu, mostrava que Mateus era um cara de casa mista. Então, provavelmente, o seu pai, Alfeu, era grego e a sua mãe era judia. Então, era uma casa mista. Então, ele, por isso, ele podia ser um publicano, porque ele podia servir a Roma. Então, é interessante porque o nome dele, os dois nomes, né, Mateus, né, é um presente de Deus. Talvez o pai dele deu esse nome para ele. E o curioso é que Alfeu, o nome Alfeu, ele não aparece essa única vez como o pai de alguém. Lá em Atos também você vai encontrar Tiago, filho de Alfeu, né, um dos seguidores de Jesus com o pai Alfeu. Então, é curioso porque Alfeu, na realidade, é um nome herdado de uma da mitologia, de um cara que se apaixonou por uma semideusa e tal, e tem toda uma história ligada a esse nome. E só que esse homem, se ele é mencionado no livro de Marcos, é porque ele era conhecido pela igreja. Então, esse Alfeu devia ser alguém, um dono de posses, alguém com grana, que acabou ajudando a igreja, junto com o seu filho Mateus, que era discípulo de Jesus, que convidou outros publicanos, outras pessoas, e curioso, porque eles são chamados, os publicanos são chamados aqui de pecadores, né? Na realidade, era um ofício, era um trabalho. Por que eles eram pecadores? Porque provavelmente o publicano, ele tirava mais do que ele deveria. Ele tirava mais do que ele deveria. Então, ele chegava na família e retirava mais impostos do que ele deveria. Porque naquela injustiça ele tinha, ele pegava para ele. Naquele manifestar de injustiça, ele se enriquecia de forma ilícita, né? Ele era um corrupto dentro da forma de exercer o seu ofício. Porque é curioso isso. Mas vamos lá. Ele era odiado pelo seu povo, porque ele era um publicano. Em outras palavras, ele é uma espécie de traidor do seu povo. E Jesus passa por ele e, de repente, o convida. Ele estava sentado na coletoria e Jesus o convida para ele ser um dos seus discípulos. Engraçado. E tinha muita gente ali, uma grande multidão. Veja o versículo 13. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Tinha muitas pessoas. Então, a primeira nota, no versículo 13, é que muitos andam à procura de Jesus, mas nem todos se tornam seus verdadeiros discípulos. Porque discípulo de Jesus é escolhido por Jesus. Curioso isso. Mas daí isso também casa, conversa com João capítulo 3. Quando Jesus mesmo vai dizer, não sou eu que convence alguém. É o próprio Espírito, porque ele sopra onde ele quer. Então não adianta você usar argumentos para tentar convencer alguém. Não adianta você fazer os melhores argumentos possíveis para tentar converter alguém. Você não converte ninguém. Quem converte alguém do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus, não é você. Você não tem argumento bom o suficiente para convencer alguém. Para converter alguém. Talvez para convencer sim, mas para converter alguém não. Então, muitos se aproximam de Jesus, mas poucos são discípulos de Jesus. Diferente de hoje? Não, né? Somos não sei quantos bilhões aí de cristãos. Quantos desses bilhões são realmente discípulos de Jesus? Estão interessados em Jesus, querem aprender de Jesus, querem caminhar com Jesus, querem se desenvolver através dessa relação profunda com Jesus. No versículo 15 diz: durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos pois haviam muitos que o seguiam. Segunda nota é que Jesus pode transformar um vaso quebrado em um vaso de honra. Esses homens eram pecadores, esses homens eram publicanos, esses homens eram vasos quebrados. Pessoas vistas pela sociedade como indignos. Eles não mereciam fazer uma oração, eles não mereciam estar com Jesus, eles não mereciam, porque eles eram a escória da sociedade. Publicanos, pecadores, seres repugnantes. E se fosse um mestre da lei analisando, já estão quentinhos por causa da chama do inferno tocando nos seus pés. É interessante porque Jesus almoça com eles, come com eles, Jesus chama um deles e muitos outros ainda o seguem. Olha só, pois havia muitos que o seguiam. Então, não tem gente ruim para Jesus. Se uma pessoa se converte, se uma pessoa se arrepende, essa pessoa é aceita. Essa pessoa é transformada. Essa pessoa pode mudar pelo efeito do toque de Jesus na vida dela. Não é porque essa pessoa mudou de igreja, de religião, mas porque essa pessoa entendeu que Jesus tem esse tipo de ação na vida de outros. Né? Então é interessante, porque às vezes nós nos olhamos como vasos indignos, ou quebrados, ou impróprios, mas Jesus nos olha como um vaso de honra. Legal, né? Porque por nós mesmos, quando nós fazemos essa autoanálise aí, olhamos para dentro do nosso coração, nós não podemos fazer nada. Muito pelos contrários, né? Muito pelos contrários. A gente tem que ficar parado, só olhando. Mas daí Jesus vem dar um cutucão e fala: não, quero usar você. Com essa experiência que você tem, com essa experiência que você teve. É você. Seu encardido, né? É você. Então é muito legal isso, ver como a instrumentalidade independe do papel que você ocupa, de quem você é, mas única e exclusivamente de como você está com Jesus, né? Ou quem opera em você, no caso Jesus. E a última coisa que eu pontuei aqui da nota homilética é que Jesus quer nos ensinar a olhar para todos como amados de Deus. Versículo 16 e 17. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? A visão deles era uma visão de condenação. A visão deles era uma visão superior. A visão deles era uma visão de que aqueles homens não mereciam de nada. Nada. E aí o versículo 17, Jesus diz assim: ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Lindo demais, né? Nossa, lindo demais. Aí entra eu, entra você. Mas vamos seguindo. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e dos fariseus jejuam, mas os teus não? Isso é curioso, porque os fariseus, na realidade, eles jejuavam duas vezes por semana na época de Jesus, na segunda e na quinta. E por causa dessa prática, acabaram se achando mais santos, mais espirituais, mais consagrados do que as outras pessoas. E entendiam que isso lhes dava o direito de julgar as pessoas que não tinham as mesmas práticas que eles. Eles queriam impor seu padrão de vida e seus paradigmas aos outros. Isso acontece também hoje de uma forma um pouco diferente, mas no meu ponto de vista continua acontecendo. Por exemplo, o nosso paradigma é essa escola bíblica. Vamos pensar nisso. Nossa escola bíblica na quarta-feira. Aí vocês vêm, o que é muito bom para mim e bom para vocês. Mas daí vocês, vocês começam a perceber que não tem outras pessoas, os seus amigos, pessoas que vocês gostariam que estivessem aqui. Mas por que eles não estão aqui? Aí você começa a pensar, puxa, eles são piores do que eu. Eu sou melhor porque eu estou aprendendo coisas incríveis sobre a palavra de Deus. Eu sou melhor porque essas coisas estão elevando o meu nível de espiritualidade. Eu sou melhor porque de agora em diante eu vou começar a olhar para o Evangelho de Marcos com outros olhos. Puxa, quão bom eu sou.
Você viu porque nós estamos dando uma chance de escutar você?
É, também. Eu sou melhor porque eu estou ouvindo pastora Donirã.
Então, mensagem, WhatsApp.
É, responda as mensagens. Eu sou melhor. Enfim, eu sou melhor por diversos aspectos. Só que nós não somos melhores. Se nós estamos aqui é porque nós somos piores. E quanto mais nós estivermos aqui, piores nós seremos. Piores nós seremos. Porque nós vamos começar a olhar que ainda falta muito, muita coisa para melhorarmos. Muita coisa para melhorarmos. Mas aí a gente não pode cair na armadilha de achar que nós somos mais espirituais, porque estamos aqui ou estamos servindo em outro ministério. Já pensou se nós fôssemos em todos os 375 ministérios da igreja? Você não ia sair da igreja. Nenhuma vez por ano dá para ir. São muitos. Todo dia. Enquanto está acontecendo uma coisa aqui, está acontecendo a escola da Bíblia aqui. Ali está acontecendo discipulado. No quarto andar está tendo escola de música. Lá na esquina está tendo escola de dança. Aqui no ginásio deve estar tendo alguma coisa. Olha ali para mim.
Aula de circo.
Aula de circo. Tem uma luz lá acesa? Então tem alguma coisa acontecendo. Então são milhares de coisas ao mesmo tempo. Só que todos nós, olhamos com os nossos interesses. Então você vai querer que eu participe dessa escola. Porque para você está sendo bom. O cara que está lá na escola de circo vai querer levar você para lá, porque para ele está sendo bom. E está sendo bom mesmo. Quem está fazendo discipulado vai querer ir para lá, porque ali está sendo bom também. Quarto andar, terceiro andar, segundo andar, primeiro andar, livraria, recepção, em todos esses ambientes está sendo bom. Ministério da Sopa está sendo bom. Então, não ache que porque para você está sendo bom, precisa ser bom para todo mundo. Não vai ser. Não vai ser. Então, os fariseus achavam que eles estavam jejuando na segunda e na quinta, toda segunda e toda quinta, e eles viam os discípulos de João também jejuando e participando das cerimônias de consagração, lavando a mão, lavando os pés e tudo mais. Eles tinham o direito de impor esse tipo de conceito de espiritualidade sobre outros. E não tem isso, gente. Cada um tem o seu ritmo. Quer um exemplo? Dentro de casa. Dentro de casa, talvez você seja o cara ou a pessoa que é enlouquecida pela Bíblia. Ah, eu quero ler, eu quero orar. Ah, meu Deus, me ajuda, Pai, agora. Aí você olha para o lado, está lá a tua esposa. Aí você, puxa vida, mas não está me acompanhando? Aí você começa a azucrinar a vida dela. E azucrina, e coloca coisa na cabeça dela. E, nossa, você é mundana, você é profana, você está praticamente no inferno. Mas o ritmo dela é diferente. Ou vice-versa, você é uma... Isso acontece mais com as mulheres, né? Mulheres são mais comprometidas. Então, você lá está em casa e o teu marido nem não ora, nem a Bíblia, tem jogo do coxa, ele vai pro jogo, não quer vir pra igreja. Aí você olha assim, ah, você vai pro inferno, você está negociando, você está não sei o quê, coisa e tal. E começa uma briga sem sentido, porque o teu padrão... Você quer impor o teu padrão de espiritualidade sobre a vida dos teus amigos, sobre a vida do teu cônjuge, sobre a vida dos teus filhos, e não é assim que funciona. Porque é o que Jesus faz. 19. Jesus respondeu, como podem os convidados do noivo jejuar enquanto esse está com eles? não podem, enquanto têm consigo. Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, e nesse tempo jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velho. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. E aqui tem um monte de interpretações que podem vir em função dessa parábola que se repete em Mateus e em Lucas. Né? Lucas um pouco diferente. Ninguém toma vinho novo, porque vinho novo é ruim e tal. É uma interpretação um pouco contrária, parece uma aplicação contrária. Mas a ideia do pano novo em roupa velha é que quando você lava, aquela roupa nova, aquele pedaço novo, ele encolhe e rasga todo o resto. Não combina. Uma coisa, cada um no seu quadrado. É mais ou menos isso que Jesus está falando. Ó, cada um no seu quadrado. Não dá para misturar as coisas. Não dá para você olhar para isso como um padrão. Isso é bom, porque o vinho velho é bom. Mas o vinho novo não pode ser rejeitado, porque ele está em processo de crescimento, de descoberta. Ele está ali se transformando em algo bom. A roupa velha é gasta. Provavelmente ele devia estar olhando para as pessoas e um monte de gente com roupa remendada. As pessoas sabiam exatamente que ele estava falando. Ele fala, ó, você aí, você remenda roupa velha com pano novo? Não, olha como que está a tua roupa aí, está toda rasgada porque você fez isso. Então não tenta impor uma tradição sobre a vida de outras pessoas que estão inaugurando, começando um novo conceito, uma nova visão, uma nova leitura das Escrituras. Isso é muito legal, né? Observar como Jesus inaugura esse tipo de visão que depois se transforma, obviamente, no cristianismo, né? Mas vamos lá, versículo 23. Certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. Quando a gente para nesse versículo, tecnicamente, o que os discípulos estavam fazendo era quebrando uma lei de Êxodo, capítulo 34, 21. Então, o que Jesus está inserindo é um novo ensino, por isso a história do vaso novo e do vinho velho. Uma reinterpretação da lei, tornando-a mais humana e mais dura ao mesmo tempo. Se antes o adultério, por exemplo, era testificado quando fosse flagrado, agora basta um homem olhar para uma mulher e a desejar em seu coração que o mesmo já cometeu adultério. Se antes você matava alguém e era culpado, ia para um julgamento, hoje, se você chama alguém de bobo, de idiota, você já é culpado, você vai para um julgamento, mas não esse julgamento terreno, mas um julgamento celeste. Então, ele transforma, ele reinterpreta a lei de uma forma muito mais dura. Ele faz as pessoas enxergarem que olhar para um ponto da lei não era suficiente para obedecê-la, porque eram 613 pontos. Né, os 10 mandamentos, mais o código de Moisés, mais algumas outras interpretações. E aí, 613, talvez ele estivesse olhando para as pessoas e falando assim, o que vocês estão falando? Vocês estão falando de uma coisa quando, na realidade, tem milhares de outras coisas que vocês não conseguem obedecer. Vejam comigo o que ele diz no versículo 24. Então, ele está lá, os discípulos colheram as espigas e os fariseus lhe perguntaram, olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Talvez afoitos chegaram. Olha, o que estão fazendo? Você viu, Jesus? Estão colhendo coisa no sábado. Ele respondeu, vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? Se você nunca leu também, está lá em 1 Crônicos 24, 6 e 2 Samuel 8, 17. Nos dias do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. E essa temática vai se repetindo em Marcos diversas vezes. Por quê? Eles interpretavam, eles faziam uma interpretação literal e acabavam se perdendo na interpretação. Porque eram várias leis E eles enfatizavam uma, talvez considerando essa lei a mais importante ou digna de atenção, e esqueciam de todas as outras. Tanto que no processo de vários processos de cura que Jesus fez no sábado, todos esses processos de cura, eles se perguntavam, mas o que vocês acham? É proibido, então, curar alguém no sábado? É proibido ajudar alguém no sábado? Se uma ovelha sua se perder, você vai ajudá-la ou vai deixar ela morrer? Você vai ajudá-la, seu hipócrita. O que você está falando? E é interessante, porque as leis do sábado eram tão duras, mas tão duras, que uma pessoa não podia nem descascar um figo. Está lá em Êxodo. Se você descascasse um figo, você estava quebrando o sábado. Você estava trabalhando no sábado. E hoje o pessoal coloca comida no prato, hoje o pessoal lava prato, hoje o pessoal faz comida, hoje o pessoal troca de roupa, passa a roupa e acha que está guardando. Então, tem muito mais coisa que às vezes nós interpretamos de uma forma um pouco literal, sem ver a questão da literalidade como obediência irrestrita. Então, se você vai interpretar de uma forma irrestrita, você tem também que cumprir todos os outros mandamentos. Inclusive os de Jesus. E um deles é, se você olhar para uma mulher e no seu coração você a desejar, você já cometeu adultério, ou seja, quebrou uma lei. Se você olha para alguém, e esse alguém de uma outra igreja, vamos dizer assim, uma outra denominação, coisa e tal, e você, poxa, mas que tapado tá nessa igreja, né? Você já cometeu um assassinato. Viu que sério que é o negócio? Porque na realidade o que Jesus faz é tornar a lei um pouco mais dura, para revelar-nos que é praticamente impossível cumpri-la. Por isso que nós entendemos o conceito de graça, que é um favor imerecido. E aí nós vamos lá para Efésios capítulo 2, que diz que a nossa salvação ela vem pela graça. Não é fruto de uma obra ou de uma obediência a alguma coisa, mas não é porque para que ninguém se glorie, para que ninguém disse, nossa, olha aí, ó, consegui porque eu não matei ninguém, porque eu não adulterei, porque eu guardei o sábado, porque eu sou o cara. Porque ninguém vai conseguir. Logo em seguida, nos textos que nós vamos estudar, Jesus, conversando com Pedro, diz, olha, ele chega um jovem... E para o texto e para alguns autores, provavelmente esse jovem é Marcos. E esse jovem diz, obedeça os mandamentos. Ah, que legal. Beleza. Então vai agora, vende tudo que tem, vem e me segue. Olha só que convite que ele recebeu. E aí ele baixou a cabeça, ficou triste, porque ele tinha muita coisa e não seguiu Jesus. Ele obedecia os mandamentos, mas ele não estava seguindo Jesus. Ele não seguiu Jesus. Quantas pessoas que são tão legalistas, tão radicais, tão tradicionais ao ponto de obedecer os mandamentos, mas na hora de seguir a Jesus, julgam, se acham superiores, se acham melhores, tipo um fariseu. Se nós vamos fazer uma aplicação de tudo isso que ouvimos, para a gente encerrar e orar, que já está na hora, como tem sido a sua postura como cristão? Você tem sido como os quatro amigos? Você tem sido como os fariseus? Você tem sido ultra-ortodoxo? E achar que o seu padrão, o seu comportamento, a sua forma de vida precisa ser imposta sobre a vida de outras pessoas? E o jeito que você interpreta e o jeito que você faz é que é o certo? Ou você está aberto para seguir o Mestre Jesus? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado pela Tua Palavra, que é viva, que é eficaz, que é santa, que é profunda. Deus, em nome de Jesus, continua nos abençoando e esclarecendo ao nosso entendimento e às nossas vidas a Tua vontade, o Teu querer. Deus, por favor, cuida de cada um de nós e nos ajuda dia após dia a viver com esse intento no coração, com essa intenção no coração de seguir o Mestre Jesus, de aprender contigo, de viver para ti, de ser exatamente o que o Senhor tem sonhado para nós. Nós declaramos aqui a nossa falibilidade, nós declaramos que somos pecadores e pedimos perdão pelos nossos pecados. E suplicamos que o Senhor derrame sobre nós o Teu Espírito Santo, nos ajudando a compreender, a entender a Tua boa, perfeita e agradável vontade. É a oração que fazemos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém e amém.